Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Todo mundo bem acomodado? Mas não é para dormir, hein, gente? Vou ficar acordado aí até o finalzinho. Hoje nós vamos começar uma série. Como é que chama a série? Bless. Bless. O que, que significa to bless em inglês? Vamos lá, os linguistas aí. Facinho, né? O que, que significa to bless? Abençoar. Tá? Abençoar. Então a gente quer começar uma série de 5 mensagens a partir de hoje, com 5 aí, ferramentas que esse livro nos dá, 5 recursos. Para o quê? Qual que é o objetivo? O subtítulo é Alcançando Vizinhos, Transformando o Mundo. Então, não é um método, não é um livro. O livro vai nos ajudar a gente tirar algumas ferramentas da Palavra de Deus para a gente melhor amar os nossos vizinhos e alcançá-los para Jesus. A liderança dessa igreja, e eu sei que vários de vocês também, tem o desejo de ver essa igreja, essa comunidade crescendo, não é verdade? E como é que ela vai crescer? Talvez com casais casando e tendo filhos, é uma forma, né? Mas, hoje em dia, os casais estão tendo um filho, dois, né? Quando muito, a Sofia é filha única, né? Então, Arthur e Cláudio não estão colaborando, né? Para esse propósito. O Anderson e a Roseli também, né? Então, o Hudson e a Ju, esperando o quê, né? Aí, tá vendo? Gostei. Tem o Léo, tem a Jade aí, né? Tem aí uma esperança. Mas o que Deus deseja é que nós comuniquemos e geremos filhos espirituais. E Ele chamou você, chamo eu, que já fomos agraciados com a salvação, que já temos o amor de Deus, para amar os que estão à nossa volta, os nossos vizinhos, e alcançá-los para Jesus. É assim que o mundo vai ser transformado, através de Jesus entrando nos corações e através de Cristo, então, podendo dar as costas para o pecado e viver de fato o amor de Jesus, que é tão relevante e tão impactante. Mas fique tranquilo, porque você não foi chamado para converter pessoas. Isso já é trabalho do Espírito Santo, de convencer, de converter. Então, isso você não precisa ficar com essa pressão, preciso converter pessoas. Não, você foi chamado aqui para amar pessoas, para abençoar pessoas, para comunicar Jesus, e a obra é dele. Mas eu preciso estar alinhado com esse Deus. E por isso que nós lemos lá em 1 Timóteo 2,4 que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus tem um propósito, é salvar pessoas assim como Ele te salvou, e Ele quer usar você para que pessoas possam também conhecê-lo. Deus, Ele é suficiente, Ele é competente, Ele é estrategista, Ele poderia fazer sozinho tudo isso. Mas Ele decidiu chamar você, convocar você para fazer parte do trabalho que é dEle e você se juntar a Ele. Pessoa, que legal a gente ser cooperador de Deus nesse propósito de salvação, isso é muito legal. E eu queria que vocês ouvissem nesse momento um testemunho de uma senhora, uma mulher, não é tão de idade não, Ariadna, uma missionária, eu vi agora, bem recentemente, a Helena recebeu um link dessa entrevista, uma missionária que trabalhou 3 anos com o marido na Albânia, e depois, enfim, com um chamado aí de Deus, de trabalhar especificamente com a igreja sofredora, ou como a gente às vezes chama também, igreja perseguida. Então, num contexto onde as pessoas que são do Senhor pagam com a própria vida para caminhar com Jesus. Eu queria que você ouvisse esse testemunho dela aqui nesse trechinho. Capaz que no final você se emocione, mas é normal, tá? Aliás, ouvindo toda essa entrevista, que é só um trechinho, né? Quantas histórias que mexem com a gente. Esse é o desejo, que você seja sensibilizado por Deus. Não só uma emoção momentânea, mas algo que mexa com você para na direção desse amor por aqueles que estão à nossa volta, que ainda não conhecem o Senhor Jesus. O que a gente deveria retirar dessa pequena fala? Será que nós amamos o nosso Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força, a ponto de a gente querer que os que estão à nossa volta, os nossos vizinhos, conheçam Jesus, conheçam o Filho, conheçam Deus e o Filho Jesus Cristo? Essa é a urgência da mensagem de Deus, que as pessoas conheçam enquanto é tempo, porque conhecendo o Filho vão conhecer a vida e serão libertos daquilo que a gente ouviu bem no comecinho, né, do juízo, do julgamento, que vai ser o juízo, a condenação para toda a eternidade. Mas aqueles que estão em Cristo têm também a eternidade, mas ao lado dele. Eu queria retirar algumas pesquisas desse livro, porque às vezes a gente tem talvez uma ideia errada de que as pessoas ou não querem Cristo, ou a gente às vezes arruma desculpas para a gente não comunicar, ou não ser mais ousado, ou seja mais, enfim, atrevido, né, para a gente comunicar a mensagem. Então veja só essas estatísticas. Cristãos receberam a seguinte declaração. Eles ouviram isso. Parte da minha fé significa ser uma testemunha de Jesus. E está claro isso na cabeça dos cristãos, porque 96% disseram que concordavam fortemente com a declaração ou concordavam até certo ponto de que eram uma testemunha de Jesus. Até aí tudo bem. Segunda estatística. Cristãos receberam uma segunda declaração. A melhor coisa que poderia acontecer a alguém é que esse alguém conhecesse Jesus. E aí 96% das pessoas concordaram que é muito bom que alguém conheça o Senhor Jesus. Mas 28% também acreditam que é errado compartilhar suas crenças pessoais com alguém de fé diferente, na esperança de que um dia eles irão compartilhar da mesma fé. Então percebam, quase 30% aí de pessoas que já pensam que compartilhar com alguém que tem uma fé diferente já pode ter aí algum problema. E essa porcentagem subiu para 46% entre jovens de 20 a 30 anos. Isso é pesquisa nos Estados Unidos. Mas eu creio que não é muito diferente aqui no nosso país. Talvez esse seja já um dos pontos que precisamos corrigir na nossa mente e na mente dos cristãos. Porque quase 50% desses mais novinhos, eles entendem que é errado compartilhar do cristianismo com pessoas que creem numa outra coisa. Estão comigo? Estão entendendo? Tentando traduzir isso, a gente poderia dizer o seguinte: minha fé, então as pessoas que pensam assim, faz uma grande diferença para mim, eu sei, e que pode ajudar outros. Jesus nos diz que são boas notícias e eu deveria compartilhá-las. Mas quando eu falo do que creio, eu acho, ou tem pessoas que dizem, que estou fazendo proselitismo. Estou querendo convencer os outros para mudarem a sua crença. Ou parece que estou forçando alguém a se tornar um seguidor de Jesus. Você já se pegou pensando assim? Ah, se eu comunicar, eu vou estar assim, forçando, vou estar induzindo a pessoa a crer numa coisa que ela não crê, isso é para mim. De acordo com o Instituto de Pesquisa americano, que é a pesquisa de opinião, nos Estados Unidos, 87% dos americanos dizem que acreditam em Deus. Isso significa que se você olhar para os teus 10 vizinhos ali próximos, quase 9 deles acreditam em Deus, que há um Deus. Isso não quer dizer que sejam religiosos, isso não quer dizer que frequentem igrejas, isso não quer dizer que caminham com Jesus, provavelmente não. Mas há uma crença aí num Deus. Então o ponto que eu queria destacar com vocês é que a grande maioria acredita que há um Deus. E aí o que essas pessoas precisam? De alguém em quem confiem para ajudá-las a encontrar o verdadeiro e único Deus. O Deus da Bíblia, que é aquele que a gente graciosamente foi um dia apresentado e nós cremos pela graça de Deus. E aqui entra um pouco o propósito dessa nossa série. Tem mais uma estatística. Mais de um em cada 4 não cristãos diria que está curioso sobre o cristianismo. E o que isso pode significar para as suas vidas? E essa estatística sobe para 36% quando se pergunta para jovens entre 20 e 30 anos. Então a gente acha que não há interesse, mas lá no interior do coração há uma busca para muitas pessoas. Portanto, não apenas a grande maioria de seus amigos e vizinhas acredita em Deus, mas algo entre 25 e 33% das pessoas está procurando e interessado em aprender mais sobre Jesus. E a última cartada aí dessa pesquisa, 79% das pessoas sem igreja concordaram com a seguinte declaração: não me importo de falar com um amigo sobre sua fé se ele realmente a valoriza. Se você é cristão, valoriza a sua fé, vive de incoerência com a lei de Deus e você transpira o Senhor Jesus, as pessoas ao seu redor vão querer saber. Como é que você processa tudo isso? E de onde vem essa sua vida, essa sua paz, essa sua alegria? Portanto, dentro de uma amizade, a grande maioria das pessoas está disposta a falar sobre coisas espirituais. Ok? Deu para ter uma ideia aí de que a gente pode avançar, sermos ousados, porque as pesquisas nos ajudam a saber o que vai no coraçãozinho daquele seu vizinho, daquele que você trabalha ali do lado, com quem você estuda. E três informações importantes sobre o que os nossos vizinhos... Quando eu digo vizinho, pode ser vizinho de mesa de trabalho, pode ser de escola, pode ser vizinho de moradia, tá? É um termo, entre aspas, aí, vizinho, no sentido das pessoas que nos rodeiam, o nosso próximo, de forma geral. Então, o que eles valorizam? Isso também foi feito uma pesquisa para isso. Então, uma das coisas que eles valorizam é ouvir sem julgamentos. Isso é importante que a gente entenda. Os nossos vizinhos querem que alguém se incline e apenas seja ouvido, né? Ele deseja que alguém o ouça e tenha interesse no que ele está falando, sem presumir nada. Eles desejam poder compartilhar suas perguntas, suas histórias, sem que alguém chegue lá e dê um veredito, dê uma sentença. Eles querem processar os seus sentimentos, suas histórias, contar, ter ouvidos atentos a isso. Mas, incrivelmente, 2/3 disseram que não tinham ninguém nas suas vidas que ouvissem, que ouviam dessa forma. 2/3, tá? 66%, então, que atestam que não há esses ouvidos tão assim atentos e abertos. Jesus, ele ouvia as pessoas, ouviu Nicodemos de noite, ouviu a mulher samaritana, ouviu Zaqueu, ouviu o cego lá que clamava, lembra, né? Clamava, e Jesus falou: chame-o, o que queres que eu te faça, né? O que desejas? Então, Jesus, ele tinha ouvidos para as pessoas. Uma segunda coisa que os nossos vizinhos, né, valorizam é permitir que tirem suas próprias conclusões. Seus vizinhos estão procurando alguém que não force uma conclusão sobre eles, né, mas que confie que eles vão ter o tempo deles e vão caminhar na sua jornada espiritual no ritmo deles. Nossos vizinhos, então, querem que nós os amemos, eles querem ser ouvidos e que nós tenhamos essa interação com eles, né? E não com uma superioridade onde a gente vomita um monte de informações, mas que a gente estabelece, de fato, um relacionamento de amizade. E Jesus também não coagia as pessoas, né, a dizerem sim. E aí, bom, você já ouviu agora, sabe que tem que conhecer Deus e o Filho de Deus, sim ou não, né? Para a estatística, né? Então, Jesus também não coagia, pregava a mensagem e também não exigia que o pecador fizesse uma oração padrão, né? Aquela que a gente gosta de ouvir, né? Faz uma oração agora, pronto, e está resolvido o problema. Terceira coisa que os nossos vizinhos, eles valorizam, uma confiança em compartilhar nossa própria perspectiva. Então, depois que você estabeleceu esse relacionamento, que ele percebeu que você o ouve sem julgamentos, que você tem interesse na sua vida, na sua história, aí você vai ganhar, então, o direito de compartilhar a sua experiência. Ele vai ter ouvidos para isso, porque ele entendeu que você está num propósito de amizade e de estar junto, e não apenas como um religioso que quer tentar convencer alguém daquilo que você crê. Então, isso é muito legal. É um caminho que nos ajuda, porque os tempos mudaram. Os tempos mudaram e as pessoas estão mais receosas, mas quando a gente estabelece essa ponte de amizade, eles também estão prontos para ouvir aquilo que você crê e aquilo que nós temos a dizer. E você ganha então o direito de contar a sua história. E não apenas encurralar, né, a pessoa com a verdade e botar um checkmate aí naquilo que você anunciou. As pessoas estão procurando amigos. Quem sabe como é que Jesus foi identificado? Amigo de? Amigo de pecadores. Né? Olha só Mateus que nos diz. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho. Amigo de publicanos e pecadores. Olha só, ele se fazia amigo das pessoas com o propósito de apresentar o Pai. Com o propósito de que houvesse ali o conhecimento da salvação. Mas ele fazia amizade, ia comer na casa de um, andava com o outro. Não para ser como eles, mas tinha esse relacionamento. Jesus conheceu Pedro e André, pescadores, chamou e se tornaram seus melhores amigos durante mais de 3 anos. O mesmo aconteceu com Zaqueu. Qual foi a amizade? Como é que estabeleceu essa amizade com Zaqueu? Onde ele foi? Foi na casa dele, né? Foi lá comer. Então Jesus estabelecia esse relacionamento com vistas a alcançá-los para que eles conhecessem o Pai e a salvação. A estratégia de Jesus era simples, amizade para abençoar. Só que isso não é novo. Desde Abraão, olha só o que nos diz Gênesis. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, te serão benditas todas as famílias da terra. Nesses dois versículos, 2 e 3, quantas vezes aparece a palavra aí abençoar, né? Mesmo com as conjugações? 5 vezes em 2 versículos, o desejo de Deus de abençoar Abraão para que ele fosse uma bênção. E a gente resume isso da seguinte forma: nós somos abençoados para abençoar. Se você guarda a bênção para você, você está sendo egoísta e não está cumprindo o que Deus, durante toda a história, fez. Então, você e eu somos abençoados para abençoar. Quando eu dou feliz aniversário para alguém no WhatsApp, geralmente eu digo assim: Deus te abençoe ricamente, abundantemente, para você continuar abençoando outros. Que não é, nós não somos um receptáculo de bênçãos. Nós somos um canal que deve receber, mas deve comunicar. Então nós não devemos ser um mar morto que só recebe água, né? Mas devemos ser um lago que tem a entrada e tem a saída, né? E abençoa outras vidas, porque de graça recebemos, de graça devemos dar. Esse é o projeto de Deus para com Abraão, ele sendo abençoado para abençoar. E mais uma pesquisa, as pesquisas, né? Claro que a palavra de Deus não fez esse trabalho aí, não é o objetivo dela, mas as pesquisas nos ajudam. E uma pesquisa foi feita na Tailândia, e o tema aí é abençoadores versus convertedores. Então, por que desse nome? Foi um trabalho aí que durou mais de 2 anos, com equipes missionárias na Tailândia. E as duas tinham estratégias, esses grupos. Um grupo chamado abençoadores tinha uma estratégia, o outro grupo chamado convertedores tinha uma outra estratégia, mas ambos tinham o objetivo de salvar vidas, de cumprir essa missão de salvar pessoas. E aí, o resultado qual foi? O grupo convertedores... Bom, primeiro eu preciso dizer da intenção de cada um. Então, a intenção do grupo dos convertedores era converter as pessoas e evangelizá-las. Esse era o que eles foram fazer, a gente quer converter pessoas. Os abençoadores explicaram a sua intenção de que eles tinham ido lá para a Tailândia para abençoar quem Deus enviasse no caminho deles. Então, um, eu quero converter, o outro, eu quero abençoar. E aí o estudo acompanhou tudo isso por 2 anos. Aí, no final, algumas conclusões. Primeiro, a presença dos abençoadores na comunidade resultou numa grande quantidade de bem social. Verificou-se um grupo que melhorou a questão social, a sociedade ali naquele lugar melhorou, a vida, né, em comunidade. E a presença dos convertedores não fez diferença. Então, uma primeira diferença é que os abençoadores causaram uma mudança positiva ali no entorno daquela comunidade. E os convertedores não teve diferença. A segunda descoberta é que entre esse grupo de missionários chamados abençoadores, houve 48 conversões. Houve 48 pessoas que se decidiram para Cristo. E no grupo dos convertedores, apenas uma pessoa que aceitou o Senhor Jesus. Então, o grupo dos abençoadores viu aí praticamente 50 vezes mais de resultado amando as pessoas, abençoando as pessoas e podendo então ter depois o direito de compartilhar aquilo que era o propósito da ida deles lá para a Tailândia. Torne-se bênção para os seus vizinhos. E aí vem então essas pequenas ferramentas aí desse livro. Como é que a gente começa isso, né? Então a primeira ferramenta que o livro nos traz é: busque primeiro em oração, para você ser esse abençoador de vidas, para você ser esse instrumento nas mãos de Deus, para que pessoas se conectem, reconectem com o Criador. Então, bless aqui é uma palavrinha aí que vai bem com o propósito do livro. E essas letras aqui, por isso que são cinco, né? B-L-E-S-S. E aí em português teve que então traduzir, né? Ou em inglês é begin with prayer. Então comece com uma oração. E aí a tradução em português, para manter o B, foi busque primeiro em oração. Romanos 10, de 1 a 4, veja só o que vai no coração do apóstolo Paulo. Romanos 10, 1 a 4 diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Ele está se dirigindo à igreja de Roma e dizendo assim: a minha súplica é para que os judeus, os israelitas, sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas, porém, não com entendimento. Ele reconhecia que havia entre esses judeus um zelo, mas não era com entendimento. Por quê? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Qual que era a justiça de Deus? Que a salvação vem pela fé. Qual que era a forma que eles entendiam que chegariam a essa salvação? Através da obediência da lei, através do cumprimento da lei. Ele fala, não, é um outro jeito de Deus justificar alguém. É pela fé, é de graça. E não na tentativa de cumprir a lei, que ninguém conseguiu, a não ser o Senhor Jesus. Não se sujeitaram a essa justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Que sentido é o fim? A lei nos condena. Ela condena todo mundo porque ninguém consegue cumpri-la. E aí, então, se ninguém consegue, ela nos aponta para Cristo. Que pode, então, que ele que assumiu a penalidade, né, da lei, que é a morte, então a gente pode estar livre e, de fato, ser justificados, crendo naquilo que o Senhor Jesus fez. Só que é interessante, quando você volta para o capítulo 9 de Romanos, né, que não está aqui o versículo, eu vou ler, então, um capítulo antes, olha o que ele diz, o apóstolo Paulo: tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Qual que era a dor no coração e a tristeza profunda? É que os irmãos dele, compatriotas, judeus e israelitas, não entendiam a justiça de Deus pela fé. Continuavam querendo ganhar a aprovação de Deus pela lei. Porque eu mesmo desejaria ser anátema. Essa palavra significa maldito. Ele desejava ser maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, são israelitas. Depois ele vai falando algumas coisas sobre eles. Então, olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele vem carregado de um sentimento parecido com o de Jesus, preferindo ser maldito, preferindo ele morrer, para que os seus compatriotas fossem salvos e ganhassem a vida. Isso é o maior amor que Jesus demonstrou por nós. Ele se ofereceu para que nós tivéssemos vida. E o apóstolo Paulo está expressando isso. Eu preferiria eu morrer se isso fizesse com que todos eles ganhassem a salvação. E é esse espírito que nós devemos ter também, se a gente quer amar o próximo como Cristo nos amou. A gente já está salvo por Jesus. Mas o quanto que a gente está disposto, como a gente ouviu, a nos sacrificar essas pequenas mortes ou para e em prol daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Ouvindo isso, eu pensei assim, quão longe estou desse cristianismo que só ama Deus. Que distância que eu estou desse amor que... E ela conta nesse testemunho assim, a alegria desses irmãos ali que estão em países onde há perseguição, eles não contam as experiências dele de como foram torturados. Eles falam de Cristo. Cristo é tudo. E ela falou, não ouvi de um, e olha que ela está há muitos anos. Ela falou, quando a gente pergunta, pelo que eu posso orar por você, pela tua vida? Ela falou, nunca ouvi de ninguém para que a perseguição cesse. O que eu ouço é que Deus nos dê perseverança para a gente não negar, para a gente continuar aí falando de Jesus e vivendo isso. Ela conta que uma amiga dela asiática veio, 29 anos, veio para o Brasil. Conseguiu vir e fazer a que está por aqui. E indo até a padaria, ela abordava todo mundo na rua. Olha, eu quero te falar de Jesus, quero apresentar. E ela, depois de um tempo, ela se viu sozinha fazendo isso. Falou, vocês não fazem isso aqui? E aí ficou até um pouquinho assim, sem graça. E aí foi feito um convite, depois de alguns dias, você não quer ficar aqui? Ela falou, não, não quero, não. Vocês não, a liberdade de vocês, vocês estão tratando muito levianamente. Né? Então, a gente tem uma liberdade que a gente não sabe aproveitar, mas quando a gente se depara com o que os nossos irmãos fazem, num contexto onde não há liberdade, é uma vergonha para nós de não aproveitar tudo isso. Né? E eu tive que dizer, perdão, Deus, por esse comodismo de achar que tudo é mais lento, uma hora, né, alguém vai saber, a gente fala, mas não nessa urgência, nessa paixão, né, por Deus e pelas pessoas, como Jesus, que viu as multidões e teve compaixão delas, porque ele viu que elas estavam aflitas e sem pastor. E o que Jesus fala na sequência para os seus discípulos? Porque era muita gente, e Jesus, na sua humanidade, não conseguia cuidar de todas essas milhares de ovelhas. E ele fala para os seus discípulos, rogue ao Pai, para que mande trabalhadores para a sua seara. É como se ele está dizendo assim, eu quero que cada uma dessas ovelhinhas seja cuidada. E vocês também não vão dar conta, mas orem para que os cristãos, a igreja que vai ser formada ali depois de um pouquinho, né, de Jesus, então cada um tem essa noção de que da parte de Deus, ele quer usar a gente para cuidar das ovelhinhas que são dele. E cuidar bem. Então, que sejamos trabalhadores e que a gente entenda que a gente está nesse processo porque é o desejo do Pai. E a gente precisa estar conectado com esse amor por Deus para conseguir amar o nosso próximo e nos mover nessa direção de amar aqueles que estão do nosso lado, que estão morrendo sem Cristo. A sua oração sozinha não vai mudar o mundo. Mas quando você começa a orar, o seu coração muda. E você também vai ser um instrumento para mudar os outros. Mas começa com a gente. Quando a gente ora, a gente se conecta com Deus e começa a pensar como Deus pensa. Começa a sentir como Deus pensa, como Deus sente. E Deus tem esse amor tremendo pelas pessoas, os nossos vizinhos. Corrie ten Boom, uma sobrevivente do Holocausto, disse o seguinte, nunca sabemos como Deus responderá às nossas orações, mas podemos esperar que Ele nos envolverá em seu plano para a resposta. Quando você ora sinceramente e verdadeiramente, pode esperar que Deus vai usar você como esse instrumento. Porque quem tem a visão, como é que é? Quem tem a visão tem a missão, é isso? Tem o dom, exatamente, obrigado. Quem tem a visão, tem o dom. Geralmente Deus vai usar a gente mesmo, que está desejoso, né, de amar verdadeiramente, de ver aí a mudança. O que aconteceria se começássemos cada dia com uma oração para ser bênção nos nossos vizinhos e pedíssemos a Deus essa direção de como me usar neste dia? Se todos nós começássemos o nosso dia, Senhor Deus, hoje, quero ser uma bênção para os meus vizinhos. Vou encontrar várias pessoas. Já pensou? Você está antenado o dia inteiro assim, como que Deus vai me usar hoje nessa expectativa de ser um instrumento? Jesus começou o seu ministério orando no deserto, jejuando e orando. Depois, na sequência, ele passou uma noite no monte orando para escolher os 12 discípulos. Esses 12 que ele iria abençoar para que eles, por sua vez, abençoassem o mundo. E eu penso que nessa noite aí, ele pensou: Senhor Deus, me dá os nomes certos, me dá a lista certa aí desses 12 que o Senhor quer usar para transformar o mundo. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando você abençoa pessoas, quando você realiza boas obras, quando você ama, como é que os outros vão fazer a leitura disso? Eles vão glorificar o Pai. Quando é uma obra que é aquela obra que vem carregada do amor de Deus, você fazendo isso, você está apontando para o Pai. E eles vão ver essas nossas boas obras e vão glorificar o Pai que está nos céus. A gente já é a luz do mundo. Nós já somos o sal da terra. E através das nossas ações, o Pai vai ser glorificado. E apontando para o Pai, as pessoas vão ter desejo de conhecê-lo. Quando você e eu oramos pelas pessoas, começa uma transformação em nós, Deus está trabalhando nos outros, e a gente vai pulsando aí em sintonia com o coração de Deus. Quando o Espírito de Deus permite que você sinta o que Deus sente, olha o que acontece, você começa a ter ideias, e de repente você está mandando uma mensagem para um amigo falando de Jesus. Aí passa, você está nesse desejo de abençoar alguém, aí você manda mais uma mensagem para uma outra pessoa, talvez lembrando de uma conversa que teve, e fala: nossa, eu pensei nisso, orei por você. Percebe? Quando a gente está antenado, a gente começa a estar conectado com pessoas e desejando o bem delas. Você fala com alguém: vamos tomar um café? Passa aqui em casa? Vamos fazer alguma coisa junto? Ou simplesmente você começa a conversar sobre as coisas de Deus com aquela pessoa. E pessoas vão falar assim: mas como é que você sabia desse meu problema, dessa situação? Quem te falou? E você vai dizer: porque eu estava orando por você. Eu estava simplesmente interessado em você. Porque Deus trabalha sem a gente saber. Mas quando a gente se dispõe e desejoso de ver esse trabalhar de Deus, Ele vai nos dar a alegria de a gente participar. Se a gente não se envolve, a gente não vai viver nada disso. Por isso é um desejo de Deus, mas eu preciso me lançar intencionalmente nessa direção. E talvez tenha razões pelas quais você e eu não oramos nesse sentido, ou não faz parte do nosso tempo de oração. Mas hoje eu queria que você assumisse aí diariamente esse desejo de buscar primeiro em oração e dizer: Deus, eu quero ser bênção para as pessoas que me rodeiam. E daqui a pouquinho você vai ganhar uma fichinha onde você vai poder colocar um nome de 8 pessoas. Você vai orar primeiro. Não precisa passar uma noite inteira como Jesus, mas se quiser pode também. Fala: Deus, eu quero 8 nomes que o Senhor vai me dar a alegria de abençoá-las aí nesse ano. Pode ser vizinhos. Ah, não sei o nome. Procura saber. Se Deus vai te levar a você ser um instrumento para o teu vizinho, corre atrás do nome dele, né? Pode ser no seu trabalho. Pode ser na sua academia, se você é alguém que vai de manhã, tarde e noite, talvez tenha bastante gente para falar de Jesus. Pode ser na escola, ou pode ser um misto disso. Mas o importante é que você tenha contato com essas pessoas, né? Que você tenha alguma certa proximidade para poder ter um relacionamento de amizade. A oração leva tempo, requer foco, requer energia. E muitos de nós não estamos dispostos a pagar esse preço. E por isso que nós oramos de forma muito rala. E a gente perde então de viver aquilo que Deus está fazendo. O autor aqui desse livro, o Dave, ele conta que ele orou por 2 anos, 2 anos, pelo pai de um amigo do filho dele. Então os filhos desse Dave e o filho lá, o amigo do filho, né, na escola, eles iam porque os filhos faziam o mesmo esporte, então de vez em quando tinha as competições lá, eles se encontravam, né? O que acontece com quem é pai aí, né? Tem aqueles momentos onde se encontram os pais aí porque os filhos têm alguma atividade em comum. E esse Michael, então, começou a ter amizade com o Dave e tal. E era alguém assim que era bem sucedido, ele conta aqui que tinha casado com uma mulher muito bonita, tal, bem resolvido, mas alguém assim fechado, alguém que via que tinha alguma dificuldade, né? E conversa vai, conversa vem, uma vez ele perguntou sobre o que ele achava de igreja, falou, deve ser uma besteira, igreja. Então assim, alguém que nunca iria numa igreja, enfim, que participaria de alguma coisa religiosa, né? E ele foi fazendo amizade e orando por 2 anos. Até que um dia ele abriu o coração dele e falou, olha, por 2 décadas eu carrego um fardo e um peso. E ele tem certeza que foi a oração que fez com que esse Michael abrisse o coração. E ele falou, olha, 20 anos atrás, estava dirigindo um carro, tinha o meu amigo do lado e eu bati o carro. Eu sobrevivi, mas o meu amigo morreu. E a família me culpou dessa morte. E ele carregava então um peso, um fardo, uma culpa e uma vergonha que fazia com que ele fosse desse jeito completamente bem sucedido aos olhos humanos, mas com o coração quebrado. E aí então esse Dave pôde falar para ele, olha, tem como você ser liberto disso, dessa culpa, né? E ele foi então conhecendo Cristo, conhecendo o Evangelho, e aí ele convidou para ele participar de um PG, né? Que nem os nossos. E aí o Dave estava até chateado, porque nesse dia fulano não veio, fulano faltou, fulano podia vir. Ele falou, éramos 6 pessoas, tudo que um líder não gosta, né? Que o grupinho seja pequeno, né? Aí tinha esse Dave com a esposa, tinha esse Mike com a esposa e tinha mais um casal. Ele falou, mas Deus preparou esses 6, tinha que ser desse jeito, né? Aí, nesse encontro, esse outro casal, que o David já conhecia, abriu o coração e compartilhou a experiência deles. A filha deles, de 17 anos, foi assassinada. Isso, claro, não é uma história que a gente fica, né, contente, mas isso abriu aí para esse Michael a vontade de contar a história dele também. Ele falou, puxa, meus sentimentos, aí contou a dele. E cada vez que ele, então, tinha coragem de contar, é como se ele estivesse resolvendo ali a sua dor e o seu remorso. Não passou muito tempo, ele falou, eu quero ser batizado, né? Aí foi batizado e enfim, e continuou a vida aí com o Senhor. Alguém orando por 2 anos por alguém que eles se viam de vez em quando ali por causa do esporte dos filhos. Comece a orar pelas pessoas que você cruza, aquele seu vizinho que você não sabe muito bem, mas você ouve barulho, você ouve ele fazendo isso, fazendo aquilo, né, saindo e tal. Ore por ele, comece então, ore primeiro para Deus te dar esses 8 nomes e você então se envolver nesse projeto aí. A gente quer de fato que essa série seja uma coisa que a gente siga de verdade. Vamos fazer a experiência junto, né? Eu já comecei a minha listinha, ainda faltam uns 2 nomes aí que eu estou pensando, né? Aqueles que Deus quer que eu seja bênção para eles. Mas faça isso com muito carinho. Você sabia que tem pessoas que nunca receberam uma oração? Tem pessoas que a gente... Você já pensou nisso? A gente cruza pessoas que nunca foram objeto de alguém orar por ela. Interessante isso, né? Se a gente tem uma família espiritual, com certeza você já foi assunto de oração. Mas olha que legal, o Senhor Jesus, lá em João 17, olha só o que nos diz ali, não rogo somente por estes, ele estava falando ao Pai, pensando nos discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Que legal, né? Você que é crente, Jesus orou por você há 2000 anos atrás. Você nem existia, você nem tinha nascido. O Senhor Jesus já estava entregando a sua vida ao Pai, orando por você. Vamos orar pelas pessoas? Vamos imitar o Senhor Jesus. Como é que as pessoas vão invocar Deus? Como é que vão clamar a Deus se não conhece? Se ninguém fala de Deus para elas? Romanos nos fala isso. Como crerão se não há quem pregue? Então pregue. Ame as pessoas. Ouça as pessoas. E nós vamos ser um instrumento de bênção. E cada vez que Deus me usa para abençoar alguém, quem sai alegre sou eu. Né? Eu sei que vocês já fizeram essa experiência. A gente sai feliz da vida de ter sido útil, de ter contribuído para aquilo que Deus está fazendo. E é tremendo a alegria que Deus nos dá nessa direção. Quem me ajuda aqui a distribuir uma folhinha para cada um? Vamos lá, um voluntário. Duas pessoas, vai. Assim você não fica uma pessoa sozinha. Cada um é numa fileira. Léo. Bibi, obrigado. Dê um para cada um, por favor. Já vai. Então, qual que é a ideia? Reserve um tempinho, todo dia, para você orar por 8 pessoas, que você não vai preencher agora, que você vai levar para sua casa, você tem aí uma semana para orar, falar, Deus, quem são essas 8 pessoas pelas quais o Senhor está me chamando a orar e abençoá-las? Hudson Taylor, missionário britânico na China, disse, não faça seu concerto primeiro e depois afine o seu instrumento. Certo, Claudinha? Pega o violino, toca o hino e depois vai afinar? Não dá, né? E eu gostei porque essa semana a Cida me falou a mesma coisa. Comece o dia com a palavra de Deus e oração e entre, antes de tudo, em harmonia com Ele. Né, Cida? Em outras palavras, mas é isso. Como é bom quando eu entro em sintonia com Deus logo de manhã, com a palavra, com a oração, parece que o dia fica diferente. Alegre, né? Porque ele está entregue nas mãos de alguém. E o que a gente vai ganhar com isso é que Deus quer que a gente não só seja agraciado durante esse dia, que as nossas orações são geralmente egoístas, né? Senhor, me guarda, me protege, me abençoa, blá, 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 blá. E o quanto que nessa oração é Deus, me usa nesse dia, me faça enxergar as necessidades, me faça ser um instrumento de bênção na vida de alguém. Planeje. Se você vai orar 5 minutos de manhã, se vai orar por essas 8 pessoas à noite, se vai orar na hora do almoço, põe o despertador. Lá põe o celular, lá, olha, vai ser meio-dia legal para mim. Então, vou orar por essas pessoas. Tira uma foto, não precisa carregar o papel, ou pode carregar o papel também, né? E prepare-se, porque você está entrando numa aventura, né? Como diz o nosso autor aqui, né? Você está entrando numa aventura e você vai ver e experimentar coisas muito legais, né? Peça a Deus para te dar olhos, para ver como Deus está liderando esse processo e para te dar coragem, para você ser esse instrumento. Peça a Deus que esses encontros com as pessoas, você esteja atento e tenha as palavras para poder trazer aquilo que Deus espera, né? Que abençoe essas vidas. Seja sensível para ir, estar nos lugares onde Deus quer que você encontre pessoas, para você ser bênção na vida delas. Pelo que você vai orar por essas 8 pessoas? Ore pela vida física delas. Ore para que o Espírito Santo entre nessas vidas. Ore para que Deus troque o coração de pedra e coloque um coração de carne. Ore para que as pessoas se entendam na família. Ore pela situação financeira delas. Quando você estiver orando, você já está abençoando essas vidas. Quando você está orando por uma pessoa, você já está sendo um instrumento para abençoar essas vidas, porque Deus vai ouvir e tem interesse em responder. Nós oramos aqui pelo Mateus. Oramos pelo Mateus. E quando ele estava no MAB lá, eu percebi que assim, tinha muita gente orando pela conversão dele. E teve um embate ali na segunda-feira, terça-feira, quase que ele volta para casa. E aí virou de terça para quarta, se não me engano. Aí ele já acordou, já estava outro, já não queria mais ir embora. Né? Deus nos ouviu. Aí na quinta-feira ele entregou a vida para Jesus. Né? Hoje mandei uma mensagem, você vem hoje? Sim, venho e tal. Que ele andou faltando uns domingos aí, né? E ele está aí. Então assim, Deus ouve. Às vezes demora um pouquinho, não desista não, continue. Né? O Senhor Jesus orou lá 2000 anos atrás por pessoas ainda que nem se entregaram ainda, mas tá perseverante. Então não esmoreça, não continue orando. Busque primeiro em oração, comece orando. Pode colocar aí o nossa gradezinha aí. Já foi? Ah, então tá bom. Tá ótimo. Se você quer de fato entrar aí nesse projeto de verdade, mesmo que você ainda não saiba os nomes, tá, mas fazer, eu quero ser um abençoador de vidas. Aí nos próximos semanas, meses. Se você está convencido disso, sinaliza aí levantando uma das mãos. Fala, eu quero. Eu quero estar junto nesse negócio. Legal. Então, a gente precisa ser lembrado. Domingo que vem, a gente vai ter o passo 2. Aí, a gente lembra, né, Léo? Tem que lembrar. A gente tem que se ajudar. Mandar uma mensagem lá no grupo. Gente, já fechei os meus 8 nomes aí, né? A gente precisa de se incentivar de igreja para isso, né? Para que aí vocês vão ver que chegando no primeiro, a gente está orando, está construindo assim, deixando a Deus. O Senhor tem que fazer esse milagre aí, né? Já pensou que legal? Daqui a alguns meses a gente vê alguém trazendo um desses 8 nomes aqui. Olha, ele aceitou Jesus. Isso é muito legal, né? Foi assim que aconteceu com a Cida, aconteceu com a Bárbara, aconteceu com nós todos, né? Alguém orou por nós, alguém compartilhou o Evangelho. Aí chega aquele momento onde a gente cai em si e fala, Deus me perdoa. Arrependido, eu quero lançar a minha vida e colocar toda a minha confiança em Ti e passar a seguir o Senhor Jesus. Isso é bom demais. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos porque o Senhor tem investido nas nossas vidas e o Senhor nos deu o privilégio de termos sido resgatados por Ti. Teu Espírito nos convenceu um dia de pecado, de justiça, de juízo. E o Senhor nos empurrou nessa direção de clamarmos a Ti por salvação. Obrigado, Deus. E eu quero me colocar, Deus, nesse projeto, se eu posso chamar assim. É a Tua missão, é o Teu projeto, mas quero fazer parte, Deus, sendo um instrumento para que crianças, jovens, adultos, alguns nomes eu já tenho na minha lista ali, mas confirma, eu quero poder ser um instrumento, Deus, nas Tuas mãos, para acompanhar aquilo que o Senhor vai fazer. E não há maior amor do que poder, Deus, apresentar Cristo para alguém, e esse alguém se entregar a Ti e desfrutar da vida e da vida eterna. Senhor Deus, usa cada um aqui, abençoa esta igreja, abençoa esta comunidade. Nos dê perseverança, Deus. Nos dê compaixão pelas pessoas que passam pelo nosso caminho, Deus. Ajuda-nos nesse primeiro passo de orarmos, buscarmos primeiro em oração. Dá regularidade a nós, cada dia, de orar por essas vidas. Nos dá, Senhor Deus, a estratégia de como a gente fazer isso e perseverar. E a gente vê já de antemão, Deus, te agradecemos pelos resultados que nós veremos pela Tua graça. E então nos ajuda, Deus. Em nome de Jesus. Amém.